Tudo bem, é um prazer. É um prazer estar com os meus conterrâneos lagoenses, com a nossa Rádio Cacique, para falar de um dia tão importante na vida do nosso estado e do nosso país, que é o dia das eleições. Então, muito obrigada a vocês pela oportunidade de falar mais uma vez aos nossos ouvintes lagoenses.
Que bom. Bom, eu estou aqui, o Paulo Silva e o Aldoir, para conversar com a senhora e falarmos um pouquinho deste processo, né? Qual é a avaliação que dá para fazer desta campanha depois de uma pandemia, depois de uma série de adversidades e um tempo curto, se for levar em conta para a campanha?
De fato, eu queria dizer que nós tivemos uma campanha diferente porque tivemos dois períodos, o pré-campanha e a campanha propriamente dita, que foi um tempo mais limitado, o que em parte favorece. Porém, você com um estado que tem 497 municípios para fazer andar por todas as regiões não é uma operação fácil, especialmente quando as limitações de logística e dos custos de você fazer uma campanha também tem expressão nesse processo. Mas o mais importante de tudo é que foi uma campanha, de minha parte, muito respeitosa e limpa com os adversários, o que não aconteceu em alguns casos, que me obrigou a ter que recorrer à justiça. Mas como no nosso estado a justiça ela foi feita. Então eu queria, sobretudo, agradecer à comunidade de Lagoa Vermelha pelo encorajamento, pela forma como me trataram em todo esse processo, de maneira afetuosa, carinhosa e solidária. Especialmente ao nosso querido prefeito Gustavo Bonotto, ao nosso decano da Câmara de Vereadores, meu conterrâneo da Estância Velha, da nossa Clemente Argolo, o nosso grande vereador Kramer, Dr. Kramer, que é um batalhador constante da boa política. E me orgulha muito a atitude que ele teve em todos os momentos de solidariedade à minha candidatura, mesmo eu tendo saído do Partido Progressista. Aliás, fui saída, não saí, por vontade própria. Também dos nossos vereadores Gabriel Vieira e do Márcio Marques, pelo trabalho que foi feito na coligação ampla que nós temos de partidos políticos que estão aí. Então, liderados pelo PSDB, com Eduardo Leite, com Gabriel Souza do MDB, com o PSD do meu partido, com o Senado na chapa majoritária, e ainda com a participação do União Brasil, com a participação do Podemos e do Cidadania. Então, essa união, que foi talvez uma das inéditas nessa campanha, para propor a continuidade das reformas que foram iniciadas pelo governador Eduardo Leite, com muita coragem, com o apoio que teve desses partidos na Assembleia, e fazer ainda mais depois de conseguir os resultados que permitiram o Estado pagar em dia os servidores e também fazer novos investimentos, como essa, a pavimentação aí da rodovia que liga nossa Capão Bonito do Sul até a Lagoa Vermelha, uma área muito importante para o escoamento da produção agropecuária da região, e eu fico muito feliz de ter estado nessa caminhada aí também junto com o nosso querido conterrâneo Santini, que também disputa. E esse agradecimento se estende à minha família pelo encorajamento que me deu, e mais para todos os conterrâneos lagoenses que sempre tiveram um trato com muita lealdade e com muito afeto. Dizer que eu honrei Aldoir e Paulo também, vocês que estão participando dessa transmissão da nossa Rádio Cacique, eu procurei trabalhar para honrar as tradições da nossa Lagoa Vermelha, que por lei de minha autoria é a capital nacional do churrasco, assim como também por lei minha, Carlos Barbosa é a capital nacional do futsal. Às vezes, para o desavisado, pode parecer pouco, é um título, mas é um título que dá autoestima a uma cidade, a um município, e quando você passa ali na rodovia que liga esses municípios da região da Serra, você vai ver um grande luminoso escrito: bem-vindo à capital nacional do futsal em Carlos Barbosa. Então é um gesto que a comunidade faz para revelar os seus valores, às vezes são seus patrimônios imateriais, e isso tem um destaque muito grande para atrair a atenção dos turistas e dos visitantes que chegam até as nossas cidades. Então, eu trabalhei muito pela saúde da nossa comunidade, para os municípios do Rio Grande do Sul, em toda uma agenda que envolveu a defesa da agricultura, do cooperativismo, da agricultura familiar, e especialmente do protagonismo das mulheres e da saúde. Então, eu estou muito com a digamos, a sensação do dever cumprido ao final desta campanha, nessa jornada que encerra hoje, quando as urnas serão abertas, e tenho certeza que serei, de novo, tira a honra de representar os gaúchos no Senado Federal.
Bom, candidata ao Senado, Ana Amélia Lemos, e em relação às pesquisas, por vezes bastante contestadas, qual é a sua avaliação, hein?
Pesquisa é uma avaliação do momento, ela pode se alterar dependendo de fatos novos. Por exemplo, nesta reta final da campanha, fatos novos vieram mexer no tabuleiro da disputa, como, por exemplo, foi a decisão da vereadora Nádia, que disputava ao Senado pelo Progressistas, e ela renunciou à candidatura, dando apoio a outra candidatura de outro partido fora da coligação. Então, isso deu uma alteração no quadro, podendo parecer um favoritismo do candidato vice-presidente, porém, a maior parte das lideranças progressistas, para minha alegria, preferiram formalizar aberta e publicamente seu apoio à minha candidatura. Isso me deixa muito feliz e confortável, porque deixei na família progressista uma grande rede de amizades que tivemos ao longo do tempo, como fui senadora, que eu dei apoio a todos os municípios progressistas de outros partidos. E ter a alegria de hoje ver esse reconhecimento de parte deles, porque eles podem avaliar entre quem fez muito e quem nada fez pelos municípios do nosso Rio Grande do Sul. E mais, que eu economizei 70% do que eu tinha direito a gastar e não tinha nem imóvel funcional e tampouco recebi auxílio moradia. Então eu tive muito zelo com o dinheiro do povo para exatamente economizar e fazer obras ou fazer ações que fossem benefícios para a população. E vou continuar fazendo como senadora, sempre fiz, e naqueles momentos dramáticos que tivemos, por exemplo, do julgamento da ex-presidente Dilma, os lagoenses puderam acompanhar a minha atuação e o meu desempenho. Então, posso dizer a vocês que entrei naquele mandato ficha limpa, saí ficha limpa, e hoje volto de novo à política, da mesma forma, de cabeça erguida, e também porque todo lagoense, toda mulher lagoense, ela não foge da raia e ela não leva desaforo para casa. Eu sou filha da Lagoa Vermelha, eu sou filha da Estância Velha, e eu tenho muita honra dessas minhas origens, da minha família e de todos os meus amigos da minha terra.
O fato de ser uma única vaga acirrou ainda mais a disputa no Senado, não é isso?
Ah, não há dúvida, e uma disputa com uma competição desigual, porque imagina as condições favoráveis do ponto de vista de recursos do vice-presidente da República nesse embate, que tem também um ex-governador de Estado. Então, não é para qualquer um. Então, eu acho que o importante é que o eleitor avalie quem fez pelo Rio Grande e quem fez muito pouco pelo Estado e se apresenta como o representante do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que isso é o eleitor que tem inteligência o suficiente para esse julgamento. Mas eu estou muito feliz porque percebi nesta eleição uma atitude de protagonismo das mulheres. As mulheres arregaçaram as mangas para decidir que mulheres têm que ter a atuação e protagonismo na decisão das políticas públicas para elas. E estão, o que elas fazem? Dizem e me encontram: eu voto em mulher porque mulher tem sensibilidade. E voto em você porque você tem sensibilidade, você vai nos ajudar, já que nós temos pouca representatividade. Também pessoas de mais idade, que não poderiam votar por causa da idade, beneficiadas por isso, estão também decidindo pegar seu título de eleitor e exercer sua cidadania, dizendo a mesma coisa. Então, essas coisas são as coisas mais emocionantes e mais animadoras. Além, é claro, daquelas que as crianças cantam um jingle da minha campanha e um coral de jovens lá de Lagoa dos Três Cantos cantou com coreografia própria e eu fiquei emocionada desses gestos. Fora as demais manifestações de ver por todos os cantos do Rio Grande em relação ao meu trabalho e ao reconhecimento ao que eu fiz pela nossa Lagoa Vermelha, por Capão Bonito do Sul, por Ibiraiaras, por toda a região, por Caseiros, por André da Rocha. e por tantas outras, todos os municípios do nosso estado, das nossas regiões. Então é essa, digamos, para mim, a sensação clara de que fiz o melhor, e se não fiz melhor, não foi por falta de esforço, foi talvez por falta de competência.
Vai acompanhar de onde o resultado, candidata ao senador, dona Maria Lemos?
Estou agora em Porto Alegre percorrendo os veículos de comunicação em agendas prévias de entrevistas. Saí da Pampa, fui antes pela Guaíba, pela RBS, e agora estou chegando na RDC-TV, e vou depois, ainda tem mais uma outra agenda, e depois esperar na hora da votação, estaremos todos lá no Comitê Central da Coligação Um Só Rio Grande. É o governador que vota em Pelotas, o Gabriel Souza que vota em Tramandaí, e eu que votei pela manhã cedo hoje em Canela, onde é o meu domicílio eleitoral.
Obrigado pela disponibilidade e um bom encerramento de campanha e de eleição.
Muito obrigada a todos vocês que me deram essa oportunidade na Rádio Cacique para conversar com os ouvintes da minha terra, que eu tenho tanto estima e tanto amor. Um grande abraço a vocês e parabéns pela cobertura que a Rádio Cacique está fazendo dessas eleições, que são significativas para a democracia do nosso estado e do nosso país. Confio nas nossas instituições, na justiça, confio sobretudo nas Forças Armadas pela manutenção da ordem, da estabilidade, da democracia, das instituições democráticas. Então é esse o saldo que sobra dessa grande festa democrática. Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Certo, obrigado. Uma boa tarde também à candidata ao Senado, conterrânea de Lagoa Vermelha, Ana Amélia Lemos, participando aqui da nossa cobertura das eleições 2022.